O Euro do Marco é uma oferta do Continente.
O Euro do Marco. Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
Ah, quem é que eu quero enganar, pá?
Então a culpa foi tua.
Bom, creio
Marco.
Que devo um pedido de desculpas a Portugal e gostaria que parassem de lançar críticas à seleção e a Fernando Santos, porque a derrota de Portugal contra a Alemanha tem um e apenas um culpado, e esse culpado sou eu. E uma das coisas que tinha ficado estabelecida no anterior Campeonato da Europa é que, se vocês bem se lembram, eu não podia ver os jogos. Eu não sei se lembram disso, mas sempre que eu via ou ouvia um jogo em direto, Portugal sofria golos. E foi duríssimo, porque isso começou como uma piada. Mas o que é incrível é que, a dada altura, as pessoas começaram a sentir que eu ver ou ouvir os jogos era uma ameaça real. E eu lembro-me dizer nas redes sociais: ah, pessoal, estou a assistir a este jogo. E as pessoas insultarem-me com violência e mandarem-me parar de ver o jogo, porque se eu não parasse de ver, matavam-me. Ou batiam-me, pelo menos. Chegou a haver esse tipo de ameaças. Eu lembro de um senhor escrever em letra grande, em caps: eu mato-te, ouviste? Eu mato-te. Os insultos eram incríveis. E eu comecei a acreditar: provavelmente eu tenho mesmo este poder. A minha incompatibilidade e a minha falta de química para com o futebol é de tal ordem que o mero ato de tentar ver um jogo faz a seleção tudo. Portuguesa perder. É quase como se fosse um castigo cósmico. Estão a perceber? Uhum. Quase como... como se eu, no Marco, ousar assistir a uma partida de futebol. É quase como se o universo estivesse a dizer: isto é errado, isto é errado, coisas vão correr mal, buracos negros vão abrir por este indivíduo estar a fazer isto. E neste Euro 2020, e talvez por agora até estar a fazer uma rubrica sobre o Euro, eu achei que a coisa tinha passado. Mas, nas imortais palavras de Vítor Norte no clássico telefilme Monsanto: porque é que ninguém me disse que isto ficava para sempre? A questão é que, se olharmos para trás, eu não vi o Portugal-Hungria, não é? E Portugal venceu, de facto, a Hungria.
Sim,
certo?
Sim.
E eu não estava a ver o Portugal-Alemanha. Malta, eu estava romanticamente a passear com a namorada. Estávamos no Príncipe Real. Estávamos no Príncipe Real, na loja super elegante da Fernanda Velez, que eu não sei se vocês sabem quem é, a Vera sabe quem
sim,
é. Eu não conhecia, porque eu sou um sujeito andrajoso. Mas
é de uma cabrita carlota.
Percebi que muitas mulheres fashion adoram
ela,
a Fernanda.
É
e posso dizer que ela é super simpática. E disse-me, estávamos lá na loja, e ela disse-me: pá, você ganhou o prémio de namorada ideal por, num dia de jogo, estar a acompanhar a namorada numa loja de roupa.
É amor.
E tu,
é amor.
E tu, há jogo.
E eu sabia que estava a acontecer.
O que é que está a acontecer?
E nisto ouvimos alegria nas ruas, ali no Jardim do Príncipe Real. A loja fica virada para o jardim.
Ouviste o momento do golo.
Claro que sim, o pessoal todo. E estamos lá dentro da loja e fomos todos à janela e percebemos que Portugal marcou o golo, e houve felicidade, havia felicidade nas ruas, felicidade dentro da loja.
Tu não viste, mas há um momento em que o Ronaldo está a festejar o golo com o Diogo Jota e tal.
Sim.
E claramente está com o ar de quem diz: o Marco está a passear, não está?
O Marco foi ver.
Pergunta ao Ronaldo, pergunta mesmo.
E pronto, e a Teresa comprou uma saia e fomos para o carro. E no carro eu ainda estava imbuído do espírito de vitória. E então o que é que eu digo? Digo: vou procurar uma rádio que esteja a dar o relato para ouvirmos.
Ah, que erro.
Ligo o rádio e garanto-vos que isto... Epá, eu juro pelo meu filho. Segundos depois de ter ligado o rádio no relato, pumba, a Alemanha marca um golo.
Quando a Alemanha empata, há um plano de Fernando Santos para o seu adjunto a dizer:
sim.
Marco.
É isso.
E eu digo-vos, eu fiquei em choque. Eu pensei: o quê? No preciso momento em que eu decido ouvir o jogo. Então fui eu, e então decidi desligar o rádio. E andámos uns quilómetros. Aliás, está imortalizado no meu Instagram.
Sim, tu partilhaste.
Nós andámos uns quilómetros sem ouvir o relato, até que eu disse à Teresa: epá, isto não faz sentido. É irracional a ideia de que sou eu que provoca a desgraça nos jogos da seleção.
Mas é verdade.
Eu vou ligar outra vez e vamos ouvir o jogo. Vamos ser racionais, vamos ouvir o jogo. Volto a ligar o rádio do carro, no relato, e não é que segundos depois de eu ligar, pumba, novo golo da Alemanha. E portanto, aí acabaram-se as dúvidas. Era eu e o rádio do meu carro. Portanto, ficou
Marco,
ali decidido oficialmente.
Porquê é que ligaste mais duas vezes?
Epá!
E ligaste o rádio sempre do lado direito da defesa, pá.
Não.
É que não se percebe.
Portanto, ficou ali.
Olha, eu percebi esta.
Ficou
eu nunca
ali.
Percebi.
Eu não percebi. Ficou
tu
ali.
Não percebi o jogo.
ficou ali decidido oficialmente que eu não ouviria mais nada do jogo. E talvez por isso Portugal ainda tenha marcado mais um gol.
Mais um gol, sim.
Mas infelizmente já não conseguimos levantar a cabeça. E a coisa acabou então 4-2.
Agora já sabes.
E agora já sei. Mas agora as pessoas estão a queixar-se das táticas e das técnicas do Fernando Santos. Epá, deixem o senhor em paz. Deixem o senhor em paz.
Oh, Marco,
A culpa foi minha e não mais voltarei a ver nenhum jogo.
Marco, diz-me só uma coisa. Em que bunker é que vai estar na quarta-feira às 8 da noite?
Epá, não sei. Não sei o que é que vou fazer.
Sabes, devia adotar em relação a ti e em relação aos jogos da seleção aquilo que a aldeia do Asterix adota em relação ao bardo. Que é, eles fazem um grande banquete no fim, mas o bardo está sempre amarrado a uma árvore e impedido de cantar.
É isso. Mas eu estou disposto a provar às pessoas que não estou a ver o jogo. A minha ideia é, à hora que o jogo começa, eu ligo uma espécie de uma webcam fechado no meu quarto.
Excelente.
E fica sempre ligado lá.
Para as pessoas testemunharem. E com um circuito dedicado para o banco de suplentes, para que Fernando Santos possa estar sossegado.
Sim.
Claro. Claro que sim.
Olha, é que tu não arriscas, ouviste?
Mas pronto, e não é só isso. O facto de eu ter criado um hino alegre para o Portugal-Alemanha, eu penso que também contribuiu para a tragédia.
Portugal vai jogar com a Alemanha.
Exato. Portanto, para o jogo com a França, que vai acontecer na quarta-feira, não só não irei ver o jogo, como irei compor um hino na
muito
linha
triste.
Do primeiro. Na linha do Portugal-Alemanha.
Ainda mais
triste. Um hino negro e pesaroso. Embora com uma mensagem de vitória. Mas vai ter mensagem de vitória e vai ter. Só que vai ser negro e pesaroso.
Agora também me estou a sentir culpada, porque eu pedi alegria.
Pois foi. Tu és cúmplice disto.
A culpa no limite é tua, tá?
Está bem. Mas a mensagem deve ser sempre de esperança. Atenção.
Sim, claro.
Mas eu tenho de recriar as condições exatas do primeiro hino. Entretanto, uma das minhas reações favoritas depois do Portugal-Alemanha foi da nossa querida Sónia Tavares, vocalista dos Gift. A Sónia, eu tenho de dizer isto, é das pessoas que mais me faz rir no mundo.
Tem muita graça.
Porque agasta-se com coisas e não esconde que coisas a gastam. E faz isso de uma maneira hilariante. Ela já não está com cenas. E eu sinto que, se eu não estou assim, estou quase. Eu estou prestes a poder abrir um camarote com a Sónia, como os velhos dos marretas, em que estamos lá em cima. Mas pronto, a Sónia pôs um vídeo no Instagram que consistia apenas nisto. Ela a abrir uma garrafa de vinho e a dizer "não me digam nada" várias vezes. Vamos ouvir esse som que ela pôs no Instagram.
Não me digam nada.
O que é que aconteceu aqui nesta parte final?
E eu deixei lá, não é que depois acaba e depois volta ao princípio, é só isto, acontece.
Sim,
isto.
Que tinha acontecido
e eu deixei lá um singelo comentário no Instagram da Sónia neste vídeo. Eu escrevi apenas: por favor, alguém que ponha um beat nisto. E essa é a magia da internet. Há sempre alguém que realiza os nossos sonhos.
Fizeram um beat.
Neste caso foram os Basilda, mestres da música de dança. Eles pegaram no vídeo da Sónia Tavares abrindo furiosamente uma garrafa de vinho enquanto repetia "não me digam nada" e fizeram uma pequena amostra de música de dança a que eu chamei "Sónia Tavares abre furiosamente uma garrafa de vinho dance mix". Vamos ouvir. Talvez devesse ser este o verdadeiro hino de Portugal.
É que eu acho que isto encaixa em qualquer trilha. Em qualquer música.
É tão libertador.
Incrível. Este é que devia ser o verdadeiro hino de Portugal no Euro. Não me digam nada. Bom, eu sei que esta rubrica é sobre o Euro e não apenas sobre Portugal, mas a verdade é que neste momento não me interessa mais nada, a não ser tentar resolver este sério que criei à Seleção Nacional e, no fundo, a todo Portugal. E, portanto...
Parece que estou a ver na conferência de imprensa do Portugal-Alemanha os jornalistas para Fernando Santos. Mister, então o Marco ligou o rádio e Fernando Santos a responder.
Isto é bom.
E para quem não quer ter muito trabalho com a letra, isto é fácil de entender.
Pois é.
Bravo!
Isso foi espetacular,
bravo.
Pedro!
Incrível!
Bom,
isto foi incrível!
O Euro do Marco!
É uma oferta Continente, patrocinador de uma só seleção.
Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
Pedro! Já disseste.
Ah, quem é que eu quero enganar?
Para. Sim, todos os patrocínios. Pronto. Como é que o Pedro festeja uma piada?
Tocou violino. Imaginário. Tocou uma música de Natal num violino imaginário.
Exatamente.
Não foi? Tocaste o
Isto está filmado. Sim, sim.
Foi como se fosse Natal para ti,
foi,
não é?
Natal para mim,
durante
Natal.
Uns segundos foi Natal para
e tocaste
ti.
Num violino imaginário.
Sim. Tocou num violino imaginário.
Tocou.
E mesmo assim desafinou.
Como é que se chama esta música? Como é que se chama esta música de
Vai
Natal?
Vai ser dia de Natal. E vai, só que
é o Deck the Halls. Deck the Halls, original é o Deck the Halls.
E também é bom para o Aldo.
Nuno, só mais uma pergunta. Na estreia de Portugal contra a Hungria, onde é que tu viste o jogo?
Eu não vi o jogo.
Ótimo, onde é que tu estavas?
Estava
amarrado a uma árvore.
Repete o sítio
onde
estavas.
Onde é que tu estavas?
Faz tudo igual.
Estava no Portugal-Hungria.
Veste a mesma roupa que tinhas.
Onde é que tu estavas?
A que horas é que foi Portugal-Hungria?
Às 5 da tarde de.
De uma terça.
Terça-feira.
Uma terça.
Pai,
eu acho que o Tiago quer dizer. Diz lá, Tiago.
Eu acho.
Estavas no estúdio?
Não estava no estúdio, não.
Tiago, estavas com ele?
Ah, estavas a gravar uma coisa de publicidade num estúdio.
Pois é,
claro.
Estavas a fazer super-herói.
Estava a gravar um spot de uma seguradora.
Vai gravar outro!
Isso não tens nenhum para gravar. Seguradoras, contratem este homem. Até quarta-feira, contratem este homem. Dêem sacos de dinheiro para Portugal ganhar.
Também acho.
É um imperativo nacional.
Reservem o estúdio, nós pagamos, eu pago.
Vamos embora.
Não vou ter o direito. Não, quer o Marco super.
Seguradoras deste país, contratem este homem.
Pedro, toca violino.
E gravem já para quarta-feira.
Pode ser que eu tenho exclusividade com aquela.
Então
posso.
Esse contratem outra vez. Façam outro spot, gravem quarta-feira. À hora do jogo.
Qual é que é a seguradora?
Posso dizer o nome?
Não.
Pode.
É Lusitânia Seguros.
Lusitânia, ainda por cima é Portugal. Lusitânia!
Lusitânia, é pela nossa Lusitânia. Façam isso.
Pronto.
É o 2 em 1. Portugal ganha e tu ganhas também.
Eu estou a imaginar o Marco a gravar e eles. Não, está péssimo. Grava outra vez.